Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o destaque é para o acordo de cooperação que foi firmado entre a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e a Associação Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha. Esse acordo vai permitir que os estudantes da Escola Agrícola, que funciona em São Pedro, da Terceira Légua, em Caxias do Sul, possam ter aulas práticas no Centro de Pesquisa Celeste Gobato, que sediava a FEPAGRO, no distrito de Fazenda Souza. A repórter Isadora Martins conversou com o diretor da Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha, Israel Maté, sobre o assunto. Acompanhe.
Israel, até antes de a gente entrar, né, no assunto da cooperação propriamente dito, eu gostaria que você apresentasse brevemente, né, para a audiência que ainda não conhece muito bem a EFA-Serra, né, e como que ela opera aqui na Serra Gaúcha. Você pode apresentar, então, para a gente a escola?
Posso, sim. Então, a Escola Família Agrícola, né, ela foi criada em 2013, através de uma associação entre pais e entidades, né, que criou a Associação Escola Família Agrícola, lá em Garibaldi, e permaneceu por lá por dois anos. Aí, em 2015, então, o pessoal estava instalado lá em Garibaldi, solicitou o prédio, né, e em 2015, em janeiro de 2015, então, a escola se mudou aqui para Caxias do Sul. Né, a gente está localizado na Estrada do Imigrante, né, na Terceira Légua. Então, é uma escola que trabalha com a pedagogia da alternância, no qual os alunos, claro, alunos de ensino médio, né, então a pedagogia da alternância, os alunos permanecem uma semana na escola conosco e uma semana eles permanecem na sua propriedade, colocando em prática os conhecimentos vistos na semana que estava na escola. Claro que nesse momento a gente não está com os alunos na escola, né? Mas a pedagogia da alternância é isso. Então a gente trabalha com o ensino médio, de primeiro ao terceiro ano. Também a gente trabalha com o ensino técnico em agropecuária. E também a gente é formadora de jovens aprendizes, né? Uma entidade formadora de jovens aprendizes.
E atualmente a EFA-Serra atende quantos alunos?
Hoje nós estamos em torno de 170 alunos de 25 municípios da região. Então, como os alunos permanecem conosco a semana toda, tendo aula e pouso e alimentação toda, né, de segunda a sexta-feira no prédio da escola, então é possível vir alunos, tem alunos de 130, 140 quilômetros distantes da escola, né, que permanecem conosco aí, então, de 25 municípios da região.
E nesse sentido, Israel, então, de que forma, né, justamente essa cooperação e que vai permitir aí justamente que os estudantes, né, possam ocupar o Centro de Pesquisa Celeste Gobato para desenvolver, né, justamente as suas pesquisas, os seus estudos, você pode, então, salientar a importância justamente, então, deste convênio?
Sim. Na realidade, a gente vinha buscando já esse convênio há algum tempo, né, porque a escola, sendo uma escola que hoje tem 7 anos, né, uma escola relativamente nova, né, então a gente carece um pouco de laboratórios, a gente participa de projetos e tal para poder estruturar a escola, né, com laboratórios, com biblioteca, mas não é fácil, né, não, é uma escola que é mantida pelos pais agricultores, então a gente não tem toda a estrutura de laboratórios que seriam necessários. E o Centro de Pesquisa Celeste Gobato, né, então ele tem uma estrutura fenomenal, né. Então, lá temos laboratórios de agroindústria, estufas, laboratório de análise, o maquinário, toda a parte externa também, né? Então, para nós, esse acordo, ele veio a calhar assim, para nós termos uma formação, melhorar a formação profissional dos nossos jovens, né? Então, lá eles contam com técnicas atualizadas em diversas áreas, aí, vitivinicultura, horticultura, agroindústria, desenvolvimento rural, e essas técnicas que a gente pode buscar no centro, então, para nós, vai aliar, né, com a nossa parte técnica, né, no caso, a nossa parte teórica da escola, e colocar esses alunos em contato ali, né, com todos os laboratórios, com as pesquisas que tem no centro, né, então vai facilitar bastante para nós e vai qualificar muito o nosso trabalho.
Que bacana, com certeza, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, em todas as áreas, né? Mas principalmente na questão da agricultura, também a pesquisa se faz cada vez mais importante, né? Justamente no sentido de sempre pensar a otimização, né? As melhores técnicas também a gente tem muito em voga, também a questão agora do cuidado justamente com o meio ambiente, né? Com a natureza.
Exato.
Então, uhum. Nesse sentido, Israel, até a escola já vem pensando, até formatando alguma diretriz, então, de quais pesquisas serão desenvolvidas, em quais áreas?
Isso, a gente iniciou as conversas em março, né? E depois, com toda essa pandemia, então a gente deu uma parada e agora, com o acordo firmado, a gente já tem reunião marcada com o pessoal que coordena o centro agora, para nós vermos como que a gente vai proceder, né? Porque é um momento também atípico, né? É um acordo que tem longa duração. Então, nesse momento, a gente vai ter que meio que reavaliar o que a gente tinha pensado, né? Mas a gente pensa assim, como a gente trabalha com turmas, numa semana, turmas de primeiro ano, na outra semana, turmas de segundo e terceiro ano, porque a gente está na terceira légua e até fazendo a Sousa, também a distância é grande. Então, a gente vai, aqui um pouco, passar um dia da semana lá no centro, ou dois dias, a gente está vendo, formatando ainda, né? E também depois ver quais as possibilidades que a gente tem para esse momento, né? Que a gente pode trabalhar de pesquisa nesse momento, em quais laboratórios a gente melhor se adaptaria agora, até o final do ano, depois para o ano que vem, aí, quem sabe, né? Se a gente tem o ano cheio, daí é uma outra diretriz, né? Um outro parâmetro, mas agora vamos ver o que a gente consegue aproveitar agora até o final do ano, né?
Claro. Até aprofundando nesse assunto, Israel, como que a escola realmente adaptou, né, as suas atividades? A gente sabe que, por exemplo, muitas instituições acabaram optando, né, pela questão do meio virtual, né, colocando ali as suas atividades, enfim. Mas a gente sabe que, por exemplo, muitas vezes também, mais no interior, até o sinal de internet é bastante complexo, né? Então, neste sentido, como que a escola adaptou as suas atividades a este momento?
A partir de março ali, né, da metade de março em diante, a gente começou, então, enviando atividades, mantendo o nosso calendário escolar, mas enviando as atividades via ou WhatsApp ou e-mail, né? Então, cada quinzena a gente enviava, depois os alunos retornavam para os professores, as atividades todas elas por e-mail. E a partir agora do início de julho, a gente começou com os testes, então a gente vai começar a fazer aulas online. Agora a gente retorna no dia 3 de agosto, a gente vai fazer um recesso semana que vem, mas no dia 3 de agosto, então, a gente retorna com aulas totalmente online, né? Então a gente já tem o calendário formatado todo e assim tem melhorado bastante o acesso, né, dessa gurizada. E os pais também têm entendido que nesse momento aqui é o que temos para o momento, né? Então tem buscado acesso, melhorar o acesso à internet, melhorar a tecnologia que essa gurizada tem na mão também para poder ter essas aulas online. E nos nossos primeiros testes aqui tem dado bastante certo, né? Eles também estão carecendo desse contato com o professor, né? Nada substitui esse contato do aluno com o professor. E está sendo bem, bem gratificante, né? Esse mês que a gente teve de testes para começar agora em agosto já com tudo nas aulas totalmente online.
Que bacana poder retomar de alguma forma, né? A gente sabe que a EFA Serra também sempre bastante ativa, inclusive tinha até atividades junto com a comunidade, a questão da feira, né? Também que sempre tinha. Por enquanto, então, essas atividades todas suspensas.
As atividades presenciais ali, né? Então, a feira pedagógica acontecia nas segundas-feiras, então, por enquanto, estão suspensas, né? Porque a gente não está recebendo os alunos, nem a comunidade na escola, a gente está, a grande maioria do trabalho todo em casa, né? Então, não tem como receber, mas esperamos que a gente consiga retomar logo com isso, porque esse contato é assim, para os alunos, né? Nessa feira pedagógica, Então, o contato deles com o cliente final, então isso também é um grande aprendizado para eles.
Sem dúvidas, né? Esperamos que possa tudo voltar ao normal, então, o quanto
Com certeza.
antes. E, Israel, até mudando um pouco de assunto, nós temos, né, também no dia 28 de julho, que é a próxima terça-feira, o Dia do Agricultor, né? A data serve justamente para celebrar esses profissionais que são tão essenciais, né, para a sociedade, mas também é uma data justamente para reivindicar a valorização, né, desses trabalhadores rurais. Nesse sentido, quais são ainda os principais desafios, né, do setor, até o que a escola também vem trabalhando, está inserida neste meio, quais que são ainda os principais obstáculos que ainda precisamos enfrentar e vencer enquanto sociedade?
Na realidade, tem que haver uma maior valorização desses profissionais, né, porque hoje mesmo a gente estava comentando, né, na realidade, esses profissionais, eles fazem parte da linha de frente, da chamada linha de frente, né, a gente tem todo, claro, o pessoal da saúde, mas os nossos agricultores, a agricultura familiar, eles fazem parte da linha de frente do Brasil, né? O que mantém a comida, a nossa comida ali, se o pessoal tivesse parado também, né? E, claro, a gente tem feito visitas às famílias dos nossos jovens, né? Então, um pouco mais de valorização a esse trabalhador agrícola, né? Esse trabalhador rural, né? Que muitas vezes é muito desvalorizado, mas se não fosse por eles... nós estaríamos em muito maus lençóis, né?
Com certeza. Tem questões de investimentos, acho que realmente de políticas públicas também.
Políticas
e investimentos,
públicas.
Né? Em questões de verbas também, né?
Com certeza, com certeza.
Uhum.
Porque a gente sofre muito, né, com essa instabilidade climática. Né? Esse ano mesmo, o pessoal, com a seca que a gente teve, né, houveram muitas perdas, né? E mesmo assim, os agricultores conseguiram dar a volta por cima, né? Então, tem que ter um olhar com um pouquinho mais de carinho para os nossos agricultores.
E nesse sentido, então, também temos a EFASERRA, né, Escola Família Agrícola, Sim. que vem justamente também trabalhar na qualificação, né, desses que serão os futuros profissionais, justamente para também essa questão da permanência, né, do jovem no Sim. campo, que é muito importante, né, Israel?
Com certeza, isso a gente dá muito valor a isso, né, a sucessão familiar, no caso, né, então se tenta dar subsídios a esses jovens, né, para poder acontecer essa sucessão na propriedade. Que são pequenas propriedades, mas que são os que colocam comida na nossa mesa.
Diretor da Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha, Israel Matel, lhe agradeço imensamente pela sua participação e atenção aqui conosco, né? E mais uma vez, então, parabenizar a EFASERRA, né? A toda a equipe, enfim, por este trabalho super importante, né? Que desempenha na comunidade aqui na Serra Gaúcha. Obrigada, viu?
Com certeza, obrigado a vocês pelo espaço e quando precisarem, estamos à disposição.
E no próximo bloco, Marcos Reguerim, gerente da Cooperativa de Agricultores e Agroindústrias Familiares de Caxias do Sul, fala sobre cenários da vida de agricultor e reflete sobre como será o trabalho na agricultura depois da pandemia. Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já!
When I came to be so eager. chama.